Pode se sentar, queridos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Como é bom, logo pela manhã, né, nós priorizarmos buscar o Senhor, a presença do Senhor, e é um privilégio poder estar aqui nesta manhã para compartilhar a palavra do Senhor. Sempre quando eu compartilho a palavra do Senhor, o Senhor fala comigo primeiro e sempre, né? Sempre a palavra é para nós, né? Quando você está elaborando uma palavra, você sempre tem que tomar, Senhor, fala primeiro comigo. E eu gostaria, nessa manhã, de compartilhar, é uma das passagens assim que me toca. É algo que sempre fala muito comigo, que é lá em Isaías, no capítulo... É o capítulo 6 todo, mas nós vamos falar um versículo do tema aqui, é o versículo 6 e 7 de Isaías, capítulo 6. Quem já sabe, quem conhece essa passagem, é algo tão tremendo, fala sobre o chamado do profeta Isaías. Então, e tocando com ela a minha boca, disse, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías, ele tinha o hábito de orar, de ir ao templo para orar. Como nós viemos aqui para buscar a Deus, cultuar o Senhor, orarmos, recebermos a palavra. Então ele tinha hábito. E num dia específico, ele teve uma experiência maravilhosa. Quem sabe é o teu dia específico que Deus separou nesta manhã para você ser tocado de uma forma sobrenatural. Quem deseja isso? Pode falar amém? Amém. Então, ele viu a glória do Senhor. E ele reconheceu o seu pecado. E não só o pecado dele, mas também do povo. Né? Aquele povo, ele falou, Senhor, eu não só o meu pecado, mas também o pecado do povo, né? Do meu povo. Então, diante da santidade de Deus, ele percebeu que era um homem impuro. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre pecado e sobre iniquidade. O pecado é quando nós erramos o alvo, quando nós falhamos, que não foi algo premeditado. Então isso é pecado. Agora aqui, não só o pecado de Isaías foi perdoado, mas a glória, a experiência que ele teve, a iniquidade dele foi tirada. A iniquidade é algo mais profundo. Ele é representado às vezes por uma rebelião, por uma perversão de caráter. É uma condição que a pessoa permanece no erro, né? E muitas vezes ela só sente assim um pequeno remorso, mas não há um arrependimento sincero. Mesmo a pessoa às vezes vindo à igreja, ela fazendo parte de uma célula, enfim, ela se diz cristã, mas ainda existe iniquidade na vida da pessoa. E ali foi uma experiência tão maravilhosa que a iniquidade de Isaías, né, foi perdoada. E eu posso me reportar também numa passagem que cada vez também que eu leio e medito é algo que me sacode, que está em Mateus, no capítulo 7, 23. Então Jesus diz assim: então eu lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todos nós chegaremos diante de Jesus e ele falará, olha, venha, benditos do meu Pai, aqueles que procuram seguir a palavra de Deus. Mas aqueles que praticam a iniquidade, muitos falaram assim, mas Senhor, eu oro, eu falo em línguas, eu expulso demônios, mas havia iniquidade. Esses serão lançados, mesmo fazendo parte da igreja, eles serão lançados no fogo. Então nós precisamos tomar muito cuidado em relação à questão da iniquidade. Mas Deus é um Deus tão grandioso, tão amoroso, que Ele é um Deus que sempre dá oportunidades, amém? Hoje pela manhã nós temos oportunidades de sermos não apenas ouvintes da palavra, mas nós vamos ouvir a palavra, vamos receber essa semente e falar, Senhor, eu quero ser praticante da palavra. Quando nós somos praticantes da palavra, aí há uma transformação na nossa vida. Hoje é uma oportunidade. Então, o fogo pode... o próximo slide, por favor. Então, o fogo que vem do altar, ele nunca destrói, ele acaba purificando. E ninguém permanece da mesma forma quando tem uma experiência de passar por esse fogo de Deus, amém? Então, e a glória de Deus, ela revela quem somos. Aí do capítulo, nesse mesmo capítulo, aí lendo do versículo 1 ao 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Gente, imagine que visão, que experiência que Isaías teve. Ele foi para orar e de repente a glória encheu aquele templo, uma fumaça densa da presença e da glória de Deus. Ali diz que a orla, né, enchia todo aquele lugar, e ele teve uma visão, né, do trono de Deus e serafins. Que são os serafins? São seres celestiais, que eles são os da mais alta patente angélica, né? E ali é o topo da hierarquia, que significa queimados, ardentes, intenso amor e adoração. E eles proclamam a santidade de Deus. Por isso que eles diziam: santo, santo, santo. E eles, olha aqui, eles queimavam. Eles tinham assim um intenso amor e adoração profunda a Deus. Isso também nós temos que trazer para a nossa vida. Uma das chaves para nós permanecermos anos e anos e perseverarmos na caminhada cristã é ser intensos, ardentes na busca, na adoração, no reconhecimento de quem Ele é, na gratidão pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Conservar e falar: Espírito Santo, me transforma mesmo nesse adorador e nessa adoradora. Sermos intensos na presença do Senhor. E isso é uma chave para permanecermos. Eu tenho caminhada cristã quase 33 anos. Nesses 33 anos, daria um livro, acho que dessa grossura, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantos entraves, de tantas situações, de tantos levantes. Mas uma coisa eu procurei manter na minha vida é essa adoração, é ser ardente por Jesus, é não deixar que nada tire o toque, me tire da presença, nada me tire do foco, da palavra, de crer, de acreditar nas promessas, tomar posse e deixar que isso sempre queime dentro de nós. Isso eu vejo que foi tem sido algo que tem me mantido firme. É, na presença do Senhor é um amor extravagante por Jesus. Esse amor extravagante por Jesus, isso foi lá no Antigo Testamento, foi uma experiência tremenda de Isaías, que porventura ele tinha uma vida normal, ele tinha uma pessoa que adorava Deus, mas ali ele teve algo muito tremendo. E foi um momento em que ele estava passando por uma tristeza, porque foi no ano da morte do rei Uzias. Considero que talvez ele fosse até primo do rei Uzias, parente ou muito amigo. Então ele estava triste pela morte de um rei, né? E ele foi com certeza buscar a Deus para ter um alento no teu coração. E ele ali teve essa experiência, né? E eles clamavam, né, uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então ali, Isaías, já no Antigo Testamento, ele teve a visão de Jesus, que é o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória, né? Então ele teve, por isso que Isaías, Se você vê, ele foi o profeta que falou já há quantos anos antes de Jesus vir. Ele teve tantas revelações e apontando para Jesus. E ele teve essa experiência. Ele viu o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Então, quando fala ali da base do limiar, né? Que encheu da glória. O limiar é um ponto de passagem entre o exterior e o interior, e também representava a entrada para um ambiente de santidade. Nós não podemos ficar ali no limiar, nós precisamos buscar mais e mais. À medida que os anos vão passando, nós precisamos ser mais intensos na busca, buscar a santidade, buscar se mover mesmo pelo Espírito Santo, né? E aquela, né, aquilo se moveu, se encheu através da voz que clamava e encheu toda aquela fumaça, de fumaça aquele lugar. E no versículo 5, quando ele estava diante daquela visão, é claro, diante da glória de Deus, diante de uma visão dessa, nós reconhecemos quem nós somos. E ele gritou, dizendo: ai de mim, ai de mim, eu estou perdido. Mas quando Deus se revela a alguém, quando ele se mostra a alguém, é para fazer algo extraordinário. Mas ele ali diante daquilo, ele falou: estou perdido, como eu, que sou tão pecador? E ele reconheceu que o pecado maior era através dos lábios. Porque ele falou: eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que é diferente hoje em dia daquela época? Faz alguns, não sei se uns 2 meses, que Deus me deu uma ministração sobre a palavra, né? Sobre a boca, não sei quem estava aqui, né? E ali, remetendo, ele teve esse entendimento. Ele teve esse entendimento e falava: Senhor, pobre de mim. Acho que ele pensou: acho que eu vou ser fulminado aqui. Mas não foi para isso que o Senhor apareceu para ele. Pode passar ali mais um, né? Então, só a luz da glória, é só através da luz da glória, é que vemos o quanto precisamos ser transformados. Então, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós estamos diante da palavra de Deus, você vai falar: Senhor, eu preciso mudar aqui, ainda eu preciso ser transformado nessa área. Então, a palavra, né? A palavra de Deus, ela é cheia da glória. A palavra é rema, é vida. A palavra não é simplesmente uma palavra. A palavra é viva. A palavra é Jesus. É o verbo que se fez carne e veio habitar em nós. É o pão vivo que desceu do céu. E Jesus é a palavra, ele que alimenta, ele que, através da palavra, nós somos transformados. E ali ele teve esse reconhecimento. E para nós termos uma mudança na nossa vida, o primeiro passo é reconhecer o estado que nós estamos. É como Isaías fez: ai de mim, eu sou pecador. Sabe, Jesus, ele não vai olhar e procurar um perfeito, porque não tem ninguém perfeito. Mas ele procura, Jesus, ele procura ardentemente corações que estejam dispostos a falar: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, tem jeito para mim? E ele vai sorrir, vai falar: sim, filha, sim, filho, tem jeito, sim. Basta você reconhecer que precisa de mim, basta você reconhecer que é pecador, que é falho, confesse, abandone, e eu faço uma transformação. E a transformação que acontece em nós realmente é algo sobrenatural. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas com ele e através dele nós podemos todas as coisas, amém? Então, ele foi confrontado pela glória. O próximo slide. Não existe santidade sem confronto com a glória de Deus. Deus se revela, ele se mostra, porque ele deseja, né, que os filhos se santifiquem. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? E não existe mesmo sem esse confronto. Então, nós sabemos que nós vivemos momentos muito difíceis, diferente daquela época, mas o povo também pecava, o povo também tinha iniquidade, mas nós estamos vivendo um momento que a palavra relata, que precede a volta de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, em qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus poderá vir buscar a noiva. E nós precisamos estar preparados. A igreja precisa acordar e falar: Senhor, aumenta, eu quero realmente ser apaixonado pelo Senhor e não olhar a circunstância. Porque quantas vezes nós olhamos aquilo que está acontecendo, olhamos ao nosso redor, e quantas vezes nós pensamos: não tem saída para mim, não existe solução para essa situação. Mas enquanto nós ficamos olhando para isso, né, Isaías, no momento de tristeza, ele falou: eu vou buscar o Senhor. E nós também, quanto mais lutas nós tivermos, mais nós precisamos buscar o Senhor. E muito mais, e falar: Senhor, eu não quero fixar nisso, mas eu quero fixar em te buscar. Eu quero arder na tua presença. Eu quero mudar o meu nível de adoração, que seja uma adoradora e uma adoradora extravagante. Eu quero ter uma experiência como Isaías teve. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ter uma experiência, quem sabe, como Pedro teve, como João, Pedro, como tantos outros. E quantos outros continuam tendo até o dia de hoje? Porque eu quero ser marcado pelo Senhor de uma forma, porque eu não quero mais continuar vivendo essa vida rasa, essa vida medíocre, uma vida religiosa, só vir ao culto e voltar e a minha vida continua da mesma forma. Não, a palavra de Deus, ela não pode ser apenas ouvida, ela tem que ser praticada. Essa, a palavra, sementes, elas precisam, né, ser colocadas num solo fértil, e elas precisam frutificar. E à medida que vai frutificando, você vai percebendo, né, quanto nós ainda precisamos, né, crescer, né, crescer na intimidade, crescer no conhecimento da palavra, crescer na adoração, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E todos nós, o Senhor Jesus, Ele chama todos. A própria palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, nós somos chamados. Diariamente nós somos chamados, mas nós não podemos ficar apenas num chamado, nós temos que ser escolhidos. E naquele dia, especificamente, Isaías, ele foi chamado e ele foi escolhido, porque ele teve aquela atitude, né, de humildade, de reconhecimento, e atendeu também ao chamado. E o maravilhoso disso tudo é que o fogo de Deus, pode ir para mais um, né, que o fogo de Deus, ele purifica as nossas feridas. Vocês sabiam que momentos que nós passamos, às vezes, por muitas batalhas que você não consegue entender, que você se sente jogado no fogo, o Senhor, Ele está nos purificando. O Senhor, Ele está trabalhando em nós. Ele está curando as nossas feridas. Talvez no momento você não entenda isso, porque fala: dói. Porque o fogo dói. Se você coloca, né, você está cozinhando ali, de repente resbala, né, resbala, você no fogo, você numa panela quente, você sente dor. E o fogo de Deus também, ele vem para purificar as nossas feridas. Outra passagem que até eu não coloquei aqui, mas me veio agora na mente, é que quando aqueles jovens foram jogados naquela fornalha, 7 vezes mais aquecida. Imagine, só que o quarto homem estava lá, era Jesus, e eles não foram queimados fisicamente, mas as únicas coisas que queimaram, porque eles foram jogados atados. Aquilo que atavam aqueles jovens foram queimados. Quantas vezes nós passamos por momentos assim, da fornalha estar aquecida 7 vezes mais, mas o objetivo não é nos matar, gente. O objetivo é nos purificar. Aquilo que prendia aqueles jovens, trazendo para a questão espiritual, foi queimado, somente aquilo. Entenda que quando nós passamos por fogo de Deus, é para sermos purificados. E nós temos que glorificar. Na hora que nós estamos passando por este fogo, nós temos que falar: Senhor, eu não entendo, mas eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Eu faça mesmo aquilo que for necessário na minha vida, Senhor. E com o tempo, depois, você vai entender exatamente o que Deus queria fazer. Não é assim que acontece com você? Comigo acontece assim. Na hora, às vezes, a gente não consegue nem enxergar. Mas depois você entende aquilo que Jesus queria, né? Não, filha, filho, tem uma impureza na tua vida ainda, que isso precisa ser retirado. Você não conseguiu na obediência, e eu preciso te colocar no fogo para isso. Mas esse, especificamente ali na hora, né, Isaías, ele foi curado, restaurado da dor que ele estava, aquela ferida do luto, porque o luto traz uma ferida, e quem sabe tantas outras feridas na vida dele. Naquele momento houve uma cura na vida de Isaías, e nós também somos curados. Entenda que o Senhor é um Deus de amor. Jamais Ele vai permitir, porque tem duas situações: ou nós passamos por provas porque nós pecamos, e aí vem a consequência do erro, ou muitas vezes o Senhor permite mesmo para trazer essa purificação, para trazer essa refinação em nós, porque Ele deseja que nós sejamos cada vez mais levantados para sermos instrumentos nas mãos dEle, um instrumento que seja um exemplo para aqueles, para a nossa família, no ambiente onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na nossa vizinhança, enfim, para que as pessoas reconheçam em nós: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali tem uma jovem diferente, ali tem um jovem que faz a diferença na universidade, no colégio. Tem algo diferente. É a presença de Jesus nas nossas vidas, amém? Amém? Então, ele teve aquela purificação. Foi naquele momento em que o serafim, né? Então, um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar, e com a brasa viva, né, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isto, o anjo, ele não trouxe a espada, mas trouxe a brasa viva. A espada na Bíblia fala de condenação, é que nem lá em Ezequiel 21, no capítulo 21, fala, né, de espada como julgamento contra o pecado, mas nesta visão foi para purificação. Você sabe o que significa a brasa viva? Representa o fogo purificador de Deus. Então aquela brasa veio e tocou aquele serafim. Eu fiquei imaginando como foi aquela experiência de Isaías. Imaginar não dá, né? Mas deve ter sido uma coisa... acho que não tem nem palavras para a gente dizer o que ele deve ter sentido quando ele teve aquela visão. E aquela tenaz, que é como um alicate comprido, foi lá, porque tinha as brasas que ficavam no altar continuamente. Ele retirou. Imagine os nossos lábios... tem uma sensibilidade, ser tocado por uma brasa viva. Mas ali foi um momento da cura, foi um momento que ele foi perdoado, não só dos pecados, mas a iniquidade que havia, quem sabe que ele tinha herdado, veio de gerações, o que ele também foi adquirindo, naquele momento tudo foi tirado. Então, amados, pode pôr mais um, né? Ali, a brasa, ela queima, né? Mas ela pode queimar, mas ela também cura. A brasa queima, mas ela cura. E houve aquela cura. E nós sabemos que Isaías, ele era provavelmente, né, uma pessoa de origem nobre e real. Ele era culto, ele era influente, né? Mas ele amava Deus. Tinha o hábito de orar, mas aquela experiência mudou a vida de Isaías. Você sabia que O mesmo fogo que dói é o fogo que restaura. O mesmo fogo que dói é o fogo que restaura. Aquilo que eu ia falando para vocês, que quando nós estamos passando por esse processo de sermos queimados, nós estamos sendo restaurados, nós estamos sendo purificados, né? E aí, né, quem é purificado é enviado, gente, né? Quem é purificado é enviado. Aí no versículo 8, depois de ouvir a voz que o Senhor dizia, o Senhor perguntou ali para Isaías: a quem eu enviarei? Se como Isaías havia dito, eu tenho os lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor perguntou, o Senhor sempre pergunta: a quem eu enviarei? Ele está perguntando para você nesta manhã: a quem eu enviarei? Sempre Ele está perguntando: quem há de ir por nós? Aí na mesma hora Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia a mim. Porque depois dessa purificação, desse encontro, desse momento de Deus com Ele, de Jesus com Ele, aí vem a missão. A missão, né? Com que, o que, que aconteceu com Isaías, né? Aquilo que aconteceu, ele entendeu a sua missão, ele entendeu o seu propósito e ele prontamente atendeu o chamado. Vocês sabiam que a santidade, ela não é um isolamento, a santidade é o preparo para ser usado. Muitos, né, acho que entendo que a santidade é ficar preso num mosteiro o dia inteiro fazendo as orações repetidas, ficar isolado, de forma nenhuma. Nós somos santificados, nós somos cheios da glória de Deus, justamente, né, nesse processo, é para sermos preparados, para sermos usados no tempo, fora do tempo, no momento propício, a hora que Deus colocar pessoas na nossa vida. E principalmente nós que fazemos parte dessa igreja. Quem entende que Deus te separou para fazer parte da ICP? Você poderia ter sido alcançado em outro lugar. Eu vim aqui para Ponta Grossa, eu não conhecia Jesus, mas aprouve ao Senhor que eu viesse para essa igreja. E aqui eu entendi o meu chamado e o meu propósito. E aqui eu permaneci, e aqui eu permaneço, até o dia que o Senhor, que Jesus voltar a buscar a igreja, ou o dia que Ele me chamar para a glória. Porque eu entendi que aqui é o meu lugar. Aqui, foi aqui que o Senhor me salvou. Aqui que o Senhor tem me purificado. Aqui que o Senhor tem realizado coisas na minha vida e através de mim. Foi neste lugar. Então, poderia ter sido uma outra igreja, mas não, o Senhor colocou aqui, colocou para que eu fosse ovelha do apóstolo Nelson, que eu caminhasse com ele, que Deus me levantasse como a primeira pastora. Hoje eu olho e falo: Senhor, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo, quantas pastoras depois de mim, quantos pastores estão vindo, essa juventude sendo chamada, mas não só chamada, escolhida, porque então, entendendo o propósito de Deus, minha maior alegria é ver aquela equipe se formando e muitos mais virão. E nós fazemos parte disso, você faz parte disso. Você faz parte de algo que Jesus não só ali chamou Isaías para aquela época, para se levantar como um profeta tremendo, um dos maiores profetas, mas também hoje nós somos chamados, né, para sermos discípulos, né? Aquela foi uma missão e Jesus deu a grande comissão, né? Ide e fazei discípulos. Naquele momento, naquela experiência, Isaías se tornou um discípulo, porque ali ele viu Jesus, né? Então, e ele se levantou mesmo numa época como um tremendo profeta de Deus. Hoje eu e você podemos ser levantados e como grandes discípulos do Senhor Jesus, para fazer a diferença na nossa geração, amém? Isaías fez a diferença naquela época, mas hoje nós somos chamados para fazer a diferença, amém? Amém? Fala, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero, Senhor, fazer a diferença. E o Senhor Jesus deixou essa ordem para que nós evangelizássemos, que nós fizéssemos discípulos. Por que que você está numa igreja na visão celular, amado? Porque Deus está te chamando para isso, para você. Para você falar, mas eu não sei falar direito. Né? Não precisa, gente. Nós temos líderes, já tivemos líderes de célula, que eles, há tempos atrás, existia uma mulher, ela era analfabeta. Ela falava, hoje eu quero, mas ela prestava muita atenção. Hoje eu quero pregar sobre isso. Daí ela pedia para que alguém lesse a palavra, naquilo que ela queria, e a célula multiplicou, era enorme, um grupo grande, porque o poder de Deus vinha naquele lugar, era algo extraordinário. Não precisa nós termos, né, não precisa você ser PhD, não precisa você ter doutorado, não. O que você precisa é ser esse adorador, essa adoradora extravagante. É você arder por Jesus, é você ser grato por Jesus e falar, Jesus, tudo que eu fizer aqui não se compara àquilo que o Senhor fez por mim lá na cruz do Calvário. E hoje ele continua falando, quem arde por mim, hoje pela manhã, quem sabe, você está tanto tempo, né, e foi para o encontro, começou a escola, mas parou no meio do caminho, né, o Senhor está dando uma oportunidade hoje, para você ser um instrumento poderoso nas mãos dele, sabe, o dia que nós chegarmos diante dele na glória, e falar assim, Senhor, eu te servi com amor, eu te adorei nas adversidades, eu não deixei de te amar, independente se o Senhor respondeu a minha oração ou o Senhor não respondeu a minha oração, se o Senhor fez ou o Senhor deixou de fazer, se estava tudo virado de perna para o ar ao meu redor, mas aqui dentro continuou da mesma forma. É esses que ele procura. Ele olha e fala assim, eu não procuro perfeição. Deus não usa perfeitos, ele usa os purificados, amém? Se deixe. Deixe que Deus purifique. Deixe que Deus trate para ser esse instrumento poderoso nas mãos dele. A igreja precisa avançar. Jesus está voltando. Quantas pessoas morrendo, indo para o inferno. E nós precisamos abrir a boca e falar, gente. A pessoa que falou de Jesus para mim, ela olhou e ela estava com uma filha adolescente. E ela falou, eu vou falar de Jesus para aquela mulher. Não, mãe, por favor, não. Ai, Lara, parece ser uma senhora tão assim, isso. Senhora, agora eu sou senhora. Aquela época eu era uma jovinha senhora, né? Então, a filha que não queria, mas ela foi lá e falou. Não olha a aparência. Às vezes a pessoa parece, pode ser que ela até não reaja como eu, mas ali dentro a palavra fez o efeito. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor pergunta nessa manhã, a quem enviarei? Você pode levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu gostaria que você se levantasse. Pode ver o grupo de louvor aqui, por favor. Volte para a escola, abra a tua célula, faça um discipulado, faça um lar de paz. Como é bom você ir e depois ver o resultado na vida da pessoa, a pessoa sendo transformada, a família sendo transformada. Esse é o maior salário que a gente pode receber, algo extraordinário. Você pode colocar a mão no teu coração e você faça a tua oração. O Senhor está aqui nesta manhã.